98 Notícias.
A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o doutor em Geografia, mestre em Geoquímica e Meio Ambiente, bacharel e licenciado em Geografia, professor do Departamento de Ciências Humanas da Universidade Estadual de Feira de Santana, Gemerson Matos dos Santos. Professor Gemerson, boa tarde. Professor Gemerson, eu queria começar falando com o senhor a respeito dos fatores da desertificação em Lagoa Branca. E aí eu queria que o senhor trouxesse essas informações com base no seu estudo e o tema também que foi reportagem da Folha de São Paulo no último dia 19. Boa tarde, professor Gemerson. Seja bem-vindo aqui à nossa entrevista no Jornal 98 Notícias.
Boa tarde, querido Marconi, aí, boa tarde aos ouvintes aí desse jornal tão especial aí para toda a região. Quero mandar os parabéns aí para vocês pelo trabalho e agradecer aí a honra do convite, agradecer a todos os ouvintes aí. Marconi, em relação ao tema da desertificação, é um tema que já é bastante antigo, né? Bastante estudado por vários cientistas ao longo do mundo e tratando especialmente de desertificação no Brasil, a gente também tem estudos que remontam à década de 70. Então, a primeira coisa, não é um fenômeno novo. É importante que a gente diga isso. A outra questão importante é que a desertificação ela está ligada à degradação das terras. E a ONU, em 2018, lançou um estudo que dizia que a degradação impacta 3,2 milhões de pessoas no mundo. Então, para imaginar a expressividade desse tema e que, de certo modo, os governos vêm tratando de uma forma bastante, vamos dizer assim, míope, né? Desinteressada, desarticulada. Até o ano de 2050, esse estudo aponta que a degradação das terras pode gerar um deslocamento interno de 143 milhões de pessoas ao redor do mundo. Ou seja, é emergente o combate à desertificação, porque essas pessoas elas terão que se mudar para fugir da falta de água, falta de comida e uma série de outros desajustes ligados aos impactos associados à mudança climática. Então, quando se marca o dia 17 de junho como o Dia Mundial de Combate à Desertificação, é para reconhecer o imenso valor das terras produtivas e saudáveis e a importância do fortalecimento das comunidades mais pobres, as quais estão lidando há séculos com a seca e com os outros desastres climáticos iniciais.
Ô professor Gemerson, aqui na nossa região, no município de Campo Formoso especificamente, o senhor vem fazendo estudo, vem fazendo acompanhamento em Lagoa Branca. O que foi que despertou para esse estudo, ou com base em que o senhor chegou a esse estudo, ou para esse estudo aqui em Lagoa Branca?
Isso, mas vamos lá, eu estava fazendo esse preâmbulo, não é fugindo do tema não.
Fica à vontade.
É para a gente contextualizar, para não ir solto, né? Para a gente entender que na escala mundial, isso tem um efeito catastrófico, milhões de pessoas são influenciadas. No Brasil, vamos para Campo Formoso agora. Campo Formoso, eu trabalhei no PAI, né, que é o Plano Estadual de Combate à Desertificação, Plano Baiano, chamado de PAI. E no PAI, eu fiz algumas visitas a alguns municípios do estado da Bahia. E quando eu cheguei em Campo Formoso, na região de Saquinho, Poço da Pedra e Lagoa Branca, eu percebi aquela paisagem rochosa, com um aspecto de degradação, mas você não pode simplesmente olhar a paisagem e dizer aquilo está degradado, porque não é mágica nem é adivinhação. Então, o que é que a gente fez? Eu olhei aquela área pela experiência e disse, olha, aqui cabe um estudo interessante, porque percebe-se uma série de evidências, né, como a erosão acelerada do solo, você via as encostas totalmente, vamos dizer assim, sucadas com cicatrizes. Eu via várias áreas onde eu só conseguia ver malva branca, e praticamente você tinha um horizonte A do solo totalmente arrasado, você não tinha mais solo, você tinha um pavimento que a gente chama de detrítico, pedregoso. E conversando com as pessoas, com os trabalhadores, eles diziam das dificuldades da acesso à água, à produção e a questão da carência financeira e educacional. Eu falei, opa, então aqui tem um caso interessante para se estudar. Então aí eu passei 4 anos, trabalhando com a Lagoa Branca, mas antes disso eu fui até o Chile, no deserto de Atacama, para ver um deserto típico de perto, fui a um deserto na Colômbia chamado Desierto de la Tatacoa, que não é um deserto. Na verdade, eles usam a expressão deserto para atrair turista. É um bosque seco, né, de característica muito parecida com o nosso semiárido. E fui no deserto do Sal, no Salagiúni, na Bolívia. Então, a partir daí, eu consegui pegar algumas áreas que eram desérticas e fui a algumas áreas que eram desertificadas para poder avaliar o caso de Campo Formoso. Quando a gente chegou em Lagoa Branca, a gente conseguiu perceber que havia uma redução drástica da qualidade dos solos, da cobertura vegetal, que a gente traduz em biomassa, dos recursos de água, ou seja, havia uma escassez de água muito grande, e isso torna uma redução drástica do alimento, e a água passa a ser cada vez mais escassa. E aí, qual é uma coisa essencial? A temperatura, ela é elevadíssima. Eu levei alguns termômetros profissionais, e eu registrei na superfície do solo temperaturas de 42 graus, e em temperatura ambiente, temperaturas que variavam de 36 a 38, teve dias que a gente contou 39 graus de temperatura. Então, a temperatura, imagine, 40 graus é uma temperatura elevadíssima para essa região.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o professor Dr. Jameson Matos dos Santos, falando sobre essa questão do estudo e também uma matéria recentemente publicada, dia 19 agora, na Folha de São Paulo, sobre a desertificação em Lagoa Branca. Eu vou convidar o Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista, professor Jameson. Marconi.
Professor, boa tarde. Campo Formoso hoje, em área de desertificação, ela é a maior área degradada e desertificada no Nordeste ou tem outros municípios? E como resolver esse problema?
Olha, a desertificação... Marconi, boa tarde, meu amigo. A desertificação em Campo Formoso, ela tem em torno de 80 quilômetros quadrados. É o que a gente conseguiu mapear, né, de início. Agora a gente está num processo de... Esse ano, por exemplo, eu vou agora, se eu não me engano, setembro, estou vendo aí uma campanha de campo para fazer um novo imaginamento para a gente ir ampliando as áreas, mas o dado mais concreto que a gente tem é em torno de 80 quilômetros quadrados, aquela área à margem do Salitre, onde você pode inserir aí Saquinho, Poço da Pedra, ir até o Pacuí e descendo mais um pouco do Pacuí. Mas essa área, a gente faz esse estudo a partir da característica que são semelhantes, tá? As áreas que eu trabalhei foi Saquinho, Poço da Pedra e Lagoa Branca, e cheguei até ao Pacuí investigando. Agora nós estamos fazendo um levantamento de solos já em direção ao Pacuí, nós vamos ter dados no próximo ano de solos no Pacuí, né? E depois do Pacuí, que me surgiu o nome agora da localidade, que nós também vamos levantar solos para comparar essas cinco áreas. Então a gente está nesse processo de entendimento, né, dessa expansão, dessa área afetada pela desertificação. Então, se você me perguntar qual é o termo que a gente usa hoje para Campo Formoso, ela não é uma área suscetível à desertificação. Ela é uma área afetada pela desertificação, ou seja, tem desertificação moderada, severa, né, grave e em processos iniciais. É isso que a gente tem em Campo Formoso. É uma das áreas expressivas dentro do Nordeste. A gente tem outros núcleos de desertificação que são tradicionais, conhecidos no estado da Bahia ou na região Nordeste, mas Campo Formoso figura entre uma das áreas importantes. Qual a grande importância? Ela é a área que foi caracterizada como desertificação kárstica, que essa é a contribuição do meu estudo. Eu uso um termo em inglês chamado Karst Desertification Semiárido Climate. Esse fenômeno ocorre em regiões de clima temperado, né? Por exemplo, na China, a gente não vive num clima temperado, nós vivemos num clima semiárido. Então, é o primeiro caso diagnosticado, verificado com a tese de doutorado que estuda a desertificação kárstica em clima semiárido. Essa é a grande contribuição.
Ô professor Jameson, duas perguntas. Esse processo de desertificação, ele pode ser revertido? E a outra é parcerias para realizar o trabalho de revitalização do solo.
Aí, lá na tese a gente diz o seguinte: o grande problema da desertificação é que ela funciona como uma espiral descendente. À medida que ela começa a iniciar o processo e você não tem um controle efetivo disso, ela tende a se agravar. Né? É um fenômeno que ele faz e refaz e vai se intensificando cada vez mais até se perder o controle total. Algumas áreas de Campo Formoso, a gente já tem um estado grave de degradação. Se você chegar ali naquela região da Poço da Pedra, bem próximo da estrada, onde tem uma casa abandonada, logo do lado esquerdo, você vê uma baixada, um bruseiro, uma foto que tem na tese assim, bem emblemática, um bruseiro tombado, as raízes, quase 1,5 metro de raízes totalmente expostas, um bruseiro tombou e formou o que a gente chama de um Badlands, um monte de ravinas. Aí quando eu fui visitar, você procura uma espécie vegetal, você não encontra. Até a malva branca tem dificuldade de se reproduzir. Então o que é que acontece? O solo está praticamente estéril, degradado. A possibilidade de reversão, tudo tem. Agora você precisa de investimento em tecnologia, isso custa caro. O que a gente quer fazer é se antever para que não chegue nesse estado. Porque se gasta muito mais recuperando do que preservando, do que protegendo. É isso que a gente não quer. Essa lógica de fazer recuperação depois que degradou, isso, me desculpe, essa é uma opção de gente ignorante. Os governos não podem atuar como indivíduos ignorantes, sem conhecimento. A universidade promove, a própria sociedade, as comunidades têm experiência nas suas áreas. A gente não pode tratar isso como uma brincadeira. Então, tem jeito sim, mas o que a gente precisa agora é recuperar as nascentes, proteger os rios, né, as matas ciliares, revegetar as encostas, e fazer o manejo de água e solo de forma efetiva. Eleger áreas prioritárias em Campo Formoso, onde deve se recuperar, né? Deixar aquela área em pousio, algumas áreas, para ter uma regeneração natural, outras nós vamos ter que fazer uma intervenção mais direta. E posso te dizer uma solução imediata. Nós fizemos lá em Lagoa Branca, treinar os agricultores para plantar em curva de nível. Se perde muito solo e água, porque você planta a ladeira abaixo e você queima ainda o solo. Então, uma técnica simples, milenar, que os astecas, os maias, os incas já utilizavam, e que a gente aqui no Nordeste planta ainda a ladeira abaixo, sem considerar a declividade das encostas. Então, são coisas simples que a gente poderia resolver.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o doutor em Geografia, mestre em Geoquímica e Meio Ambiente, bacharel e licenciado em Geografia, professor do Departamento de Ciências Humanas da Universidade Estadual de Feira de Santana, professor doutor Gemerson Matos dos Santos. Eu vou convidar mais uma vez o Marconi. Marconi.
Professor, o senhor pontuou que tem a questão do plantio e o uso desordenado do solo. Outros aspectos também estão contribuindo, professor Jamison, para que aumente esta área de desertificação na região de Lagoa Branca até Pacuí?
Com certeza, Marconi. Você fez uma, assim como o colega, uma pergunta interessante e inteligente. O que é que acontece? Quando a gente vai avaliar a desertificação, a gente trabalha com indicadores. Né? Um dos indicadores é o solo, o outro é a vegetação. Outra é a própria condição socioeconômica da população. Se você perguntar aos moradores há quanto tempo a assistência técnica de qualidade chega para esses agricultores, e o recurso financeiro que deve ser colocado na mão dos pequenos trabalhadores rurais, é muito fácil quem tem dinheiro chegar no banco, pegar um empréstimo, e muitos conseguem até a fundo lá para pagar 10 anos, 12, 15, 20. E o trabalhador, ele dificilmente consegue, primeiro por causa da regularização fundiária da sua terra, o título de propriedade, a dificuldade que os bancos impõem para poder emprestar o dinheiro. E se ocorre alguma eventualidade, uma seca, etc., ele tem um prejuízo que dificilmente ele consegue se reerguer. Então, o que a gente precisa é dar condições concretas para que o pequeno agricultor, aquele que historicamente é abandonado, ignorado e maltratado, e que sofre as consequências diretas, né? E que bota comida na nossa mesa, é importante dizer que o alimento que chega à nossa mesa, a maior quantidade, vem do agricultor familiar. Então, os governos, as prefeituras, o governo federal de um modo geral, ele tem que atuar de forma efetiva, com assistência técnica rural de qualidade, com formas hoje inteligentes, como a permacultura, a agroecologia, né? E também com a agricultura tradicional, com o que o povo chama do agronegócio, que tem uma série de questões, né? como envenenamento do solo, mas acredito que existem agricultores que, seguindo uma linha de fiscalização, eles podem atuar de forma que degrade menos o ambiente. Então, a gente também não pode ignorar totalmente, mas a gente sabe que o agronegócio, a mineração e outros elementos são fatores degradantes importantes. Nós temos as eólicas agora, né? Na região lá de Caetité e até aí na região de Campo Formoso, a gente já sofre uma série de impactos associados à entrada das eólicas.
Bom, nós estamos conversando. Sim, professor, pode concluir.
Então, a gente, concluindo, então a gente precisa entender a desertificação como um fenômeno integrado, né, e considerar aspectos ligados à saúde, à infraestrutura, aos recursos financeiros dos agricultores, às carências diversas que históricas que nossos pais têm, a educação no campo deve ser uma coisa fundamental, né, o manejo de animais. Então, a gente precisa manejar o rebanho bem. É. Então, são essas questões, meu querido.
Bom, agora, professor, é Macário, um dos componentes da dupla, Macário e Marconi.
Macário e Marconi,
o terceiro componente do trio, Leandro Daniel, ele precisou sair um pouco mais cedo. Bom, professor Jameson, a gente sabe que o senhor vem fazendo estudo, o senhor dizia agora há pouco, vem fazendo estudo já há algum tempo, vem acompanhando todo esse processo, também aqui no município de Campo Formoso, especificamente aí na região de Lagoa Branca, né? A gente sabe também que, de certa forma, agora causa um impacto a publicação na Folha de São Paulo, dessa matéria na Folha de São Paulo. Mas aí eu pergunto, esse estudo há quanto tempo especificamente o senhor vem fazendo e isso já foi apresentado para os governos municipal, estadual, federal, até que ponto essa questão que o senhor tem feito, esse levantamento, ele tem sido levado a esses entes municipal, estadual e federal?
Ô Marconi, deixa eu te dizer, esse estudo, eu comecei em Campo Formoso em 2010, já vão fazer o quê? 12 anos, nós estamos em 2022, né? 13 anos. Quando eu defendi a tese, no processo de defesa da tese, talvez vocês, Leandro, lembre mais, eu fiz aí um fórum onde eu convidei o pessoal das universidades, da escola básica, do INEMA, da CPT, que eram vários órgãos, foi um evento muito bonito, e o IPTerra, que era o Instituto de Permacultura e Terra Seca, veio um representante que trabalhava a Índia, conhecida como Índia Catingueira, nós fizemos um seminário aí, que já deu a primeira visibilidade, porque o meu trabalho sempre foi articulado com as comunidades. De lá para cá, eu publiquei a tese, fiz várias palestras, entreguei esse documento no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, quero agradecer aos diretores, não vou dizer nome aqui, porque já passaram alguns diretores, eu posso cometer um agarro, mas o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campo Formoso. E esse documento está na internet. Então, várias pessoas já tiveram acesso. Palestras, tem vídeo no YouTube sobre o tema, tem lives. Então, o que eu percebo é o seguinte: aqui no Brasil, de modo geral, o ato de planejar de forma antecipada é o nosso grande gargalo. Eu não consigo compreender como os nossos gestores, eles atuam sempre depois que o problema acontece. Isso é uma forma amadora de fazer política, né? E essa política só causa prejuízo para a gente. Você agora acabou de ver o evento, fugindo um pouco do tema, mas que tem ligação com o tema das mudanças climáticas, o que aconteceu no litoral de São Paulo, né? Pessoas, vidas ceifadas, né, por negligência. Né? A gente sabe que todo ano vai acontecer chuvas com intensidade e os eventos extremos são cada vez mais intensos e mais rotineiros. E ano, chega ano, entra ano, os eventos só ocorrem, as famílias moram e a gente tem que todo ano dar entrevista. Eu me sinto até constrangido esse ano. Eu neguei umas 3 entrevistas dizendo ao repórter o seguinte: ô, meu amigo, eu estou cansado de falar que a culpa não é da chuva. Uhum. A culpa é de uma gestão ineficiente, de uns governos que pegam dinheiro público e não usam da forma adequada. De uma sociedade que ignora a ciência e a tecnologia. Tem tese de doutorado, tem grandes cientistas, mas eles insistem em trabalhar de forma desorganizada e desarticulada.
Bom, 1:33. Ô, professor Jameson, antes da gente encerrar, eu queria só que o senhor pontuasse novamente. O senhor já falou que retornará a Campo Formoso mês de setembro, definido será realmente o mês de setembro. O senhor virá novamente continuar esse levantamento. Como é que será esse seu retorno, essa sua vinda a Campo Formoso?
Rapaz, marcou E Macário, o que é que a gente tem feito? A gente tem uma programação que todo ano eu vou em Campo Formoso. Eu só não fui no período da pandemia, por respeito às comunidades, com receio de levar o vírus, né? A gente tem o maior cuidado e respeito e carinho com as comunidades Lagoa Branca, Sardinha, Poço da Pedra, Pacuí. Mandar um abraço, também não vou dizer nome aqui para não ficar com a ciumeira. E quando chega ali, se você fala de onde, você não falou de mim. Não. Então, mando um abraço para todos os queridos colegas. Mas tem uma pessoa que eu não posso deixar de citar, que é o Aderbal. O Aderbal é um grande parceiro.
Aderbal,
e um
piada,
grande,
né,
incentivador desse trabalho. No início, quando eu cheguei aí, ele me acompanhou em todos os trabalhos de campo. Então, um grande abraço aí para você, Aderbal, em nome das comunidades. Então, a gente vai aí todo ano. Eu vou te avisar quando eu estiver chegando aí, para você ter a oportunidade de acompanhar com a gente os trabalhos, pessoal da rádio.
É o Aderbal.
Possivelmente a partir de setembro.
É o Aderbal Nascimento, Aderbal Piaba,
Aderbal,
né?
Aderbal Nascimento,
é Aderbal
poeta,
Piaba Poeta.
Ficando famoso.
É isso. Professor Gemerson, então nós agradecemos aqui ao senhor mais uma vez. Muito obrigado pela sua colaboração aqui no Jornal 98 Notícias. Macário, Marconi, Leandro, toda a nossa equipe, nós agradecemos ao senhor. Estaremos acompanhando, sim, quando do seu retorno aqui a Campo Formoso. Muito obrigado.
Muito obrigado você. Um abraço a todos, né, comunidade de Campo Formoso, Macário, Leandro e Marconi aí. Parabéns pelo excelente trabalho que esse jornal faz e que é uma contribuição inigualável para a sociedade. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos. Conversamos aqui no Jornal 98 Notícias com o doutor em Geografia, mestre em Geoquímica e Meio Ambiente, bacharel e licenciado em Geografia, professor do Departamento de Ciências Humanas da Universidade Estadual de Feira de Santana, Gemerson Matos dos Santos, falando aí sobre esse processo de desertificação em Lagoa Branca aqui no município de Campo Formoso, também sobre a matéria que foi publicada recentemente na Folha de São Paulo, tendo por base aí o estudo do professor Gemerson, feito por uma outra pessoa, com toda essa análise, e é claro, abordamos também vários assuntos aí ligados a essa questão. O professor Gemerson vai continuar fazendo esse trabalho e, é claro, nós vamos continuar acompanhando e atualizando essas informações.